No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo.
Boa noite! 18 horas, quarta-feira, 10 de junho de 2026. Está no ar o programa No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Brenda Balbi e Luiz Ferreira, trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, produção executiva Wagner Gomes e Luiz Ferreira. E a gente começa falando de seleção brasileira. Há 3 dias da estreia, o técnico Carlo Ancelotti começou a esboçar a escalação da equipe que vai enfrentar o Marrocos no próximo sábado, às 19h. Em alguns momentos, Ancelotti armou a linha defensiva com Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alexandro, indicando que os laterais do Flamengo serão titulares. Mais à frente, a tendência é que o Brasil tenha Casimiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. No entanto, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Endrick também foram testados. Ainda restam mais 2 treinamentos antes da estreia da Copa. E Ancelotti deve confirmar a equipe apenas na sexta-feira, véspera da partida contra Marrocos. O Brasil, provável, deve entrar em campo com Alisson no gol, Danilo na lateral direita, dupla de zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães, na lateral esquerda Alexandro, meio de campo Casimiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, no ataque Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. E quem conversou com a imprensa hoje em Nova Jersey foi o atacante Rafinha. O jogador do Barcelona começou falando sobre os pontos que precisam da atenção da seleção na estreia contra o Marrocos no próximo sábado.
Cara, acho que não só no primeiro jogo, acho que a gente tem que ter não só um ponto de atenção, mas vários durante a competição, porque é uma competição, assim, num curto período de tempo, ela é muito traiçoeira, né? Então tem pouco tempo de trabalho para poder organizar melhor. Então a gente, com esse tempo de preparação, a gente está tentando nos adaptar e chegar o mais próximo possível de não cometer erros. Então, acho que o ponto de atenção é o fato de a gente ter uma competição curta, num período curto, e ter que errar o menos possível.
Nos últimos dias, o lateral Wesley foi cortado e o técnico Carlo Ancelotti convocou o volante Ederson. Rafinha falou sobre seu posicionamento em campo nos amistosos contra Panamá e Egito e garantiu que a seleção brasileira tem jogadores com capacidade de jogar pelo lado direito de ataque.
Cara, até mesmo no jogo do Egito, no final do primeiro tempo, também acabei jogando um pouco pelo lado direito. Eu acredito que é mais o entendimento do que o jogo está precisando, né? Como eu falei, me adaptei jogando no lado esquerdo, fazendo essa função um pouco mais fechada. Se for analisar bem no Barcelona, em teoria eu jogo na ponta esquerda, mas eu não fico aberto na ponta esquerda, minha função é mais por dentro. Então foi mais ou menos o que eu fiz ali, principalmente no começo do primeiro tempo, ali até a metade do primeiro tempo contra o Egito, e na metade do primeiro tempo ao final eu terminei na ponta direita. Então acho que a gente tem também jogadores que podem exercer essa função na ponta direita, o próprio Luiz, o Rayan, os dois têm capacidade para exercer essa função. E como eu falei, acho que está todo mundo muito bem preparado para aquilo que tiver que fazer, e no final de contas a decisão vai ser sempre do treinador, e a gente vai respeitar a decisão dele.
Por fim, Rafinha também falou sobre a desconfiança em torno da seleção brasileira. O atacante do Barcelona e um dos nomes de confiança do técnico Carlo Ancelotti afirmou que entende a bronca da torcida, mas que todos vão torcer pelo Brasil nessa Copa.
Cara, eu particularmente eu acompanho zero, assim, do que sai de notícia. Tem um pessoal que cuida das minhas redes sociais, não assisto televisão, mas a gente não pode ser hipócrita, a gente sabe que, né, principalmente os jovens hoje em dia são muito ligados no telefone, rede social, Instagram, TikTok, enfim. Não tem como fugir, porque acaba que a notícia cai no colo deles. Tipo, a galera mais antiga, assim, né, mais experiente, a gente tenta fazer com que eles usem menos de rede social, até mesmo para não, né, não criar uma expectativa ou não se frustrar baseado naquilo que está sendo dito. Então a gente tenta blindar um pouco do que vem de fora. E acho que a galera que não acredita muito na seleção, eu acredito que não é que eles não acreditam, mas foram tantos anos se frustrando, porque sempre tivemos seleções que poderiam realmente ganhar a Copa do Mundo e não ganharam, e que acaba que o pessoal acha que não quer se frustrar novamente, então prefere, né, opta por esse lado de não torcedor. Mas no fundo, acho que todo mundo está torcendo pela seleção e a força do torcedor vai ser muito importante para a gente.
Com certeza, e o Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo sábado contra o Marrocos. A bola vai rolar a partir das 7 da noite, horário de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Começar pela Brenda Balbi. Boa noite, Brenda Balbi. Uma coletiva muito ponderada do Rafinha, que eu acho que é um jogador super importante, que fez uma boa partida. Tem gente que acha que às vezes ele se esconde um pouco. É claro que o Rafinha do Barcelona ainda não é o Rafinha da seleção, né? Mas é diferente, outro contexto. Acho que as pessoas têm que dar um desconto também, né, Brenda? Boa noite.
Boa noite pra você, Rodrigo. Boa noite, Luiz. E todo mundo que tá acompanhando a gente. Olha, eu entendo os dois lados. Eu entendo que, ok, a gente tem que ter um pouco de paciência, mas também entendo o torcedor que pega no pé querendo o Rafinha do Barcelona na seleção brasileira. É claro, né, que se fosse o jogador do clube na seleção, acho que a gente teria muito mais impacto, até de repente, dentro de campo. Eu acho que tem alguns jogadores que não desempenham na seleção, que desempenham no clube, e isso acaba afetando muito a nossa expectativa, né, com a seleção brasileira. Mas ainda assim são jogadores importantes e não à toa estão aí nos maiores cenários do futebol do mundo, né? Eu também acho que o Rafinha poderia render um pouquinho mais na seleção brasileira. Não acho que ele se esconde, mas acho que ele não rende. Eu acho que são coisas diferentes, né? Se esconder e não render são coisas diferentes. Mas fica a minha torcida total para que ele seja um jogador muito importante para o Brasil nessa Copa. Não tenho dúvidas que será, mas se ele chegasse o mais próximo possível do Rafinha do Barcelona, seria excelente.
Luiz Ferreira, boa noite para você. Você acha que a Brenda ela foi um pouco educada com o Rafinha? Você acha que o Rafinha se esconde ou ele não rende?
Em primeiro lugar, boa noite para você, Rodrigo Ricardo, Brendinha, a categoria do Tricolor, Roberto Barrucho na mesa de áudio, e boa noite também aos ouvintes da Rádio Nacional. Olha, para começar, a Brenda é uma das pessoas mais equilibradas que eu conheço.
É verdade, tem que concordar.
Para começo de conversa. Segundo, eu sempre bato nessa tecla. A seleção brasileira, esses últimos 4 anos, a CBF não permitiu que nenhum jogador se desenvolvesse com a camisa da amarelinha. Porque você teve mudança de treinador, você teve confusão nos bastidores, você teve uma série de problemas extracampo que só começaram a ser resolvidos agora pela figura do Carlo Ancelotti, que talvez seja a grande estrela da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Para mim, é o Ancelotti, é o Dom Carleto. Agora, eu acho que o Rafinha poderia chamar um pouco mais a responsabilidade. Sempre que ele chama, o Brasil funciona. Eu vejo uma diferença muito clara entre ele, por exemplo, e o Vini Júnior. O Vini Júnior é o tipo de atacante que não desiste. E ele vai, e ele continua, e ele tenta. Até o próprio João Cancelo, lateral da seleção de Portugal, ele falou isso, que você marcar o Vini Júnior é uma desgraça, porque ele não desiste, ele não para. Ele continua tentando e tentando e tentando. O Rafinha, às vezes, eu vejo ele um pouco alheio do jogo. Eu queria ver o Rafinha um pouco mais participativo. Sempre que o Rafinha chega mais junto para participar ofensivamente, o Brasil produz. Um bom exemplo, ele não estava fazendo, na minha visão, claro que a gente pode discutir isso aqui, contra o Egito, está fazendo uma boa partida. A primeira jogada que ele participa efetivamente, saiu o gol do Endrick no segundo tempo. Então eu acho que ele pode dar um pouquinho mais sim, mas tem que essa questão de contexto, a CBF, que a gente sempre for bater nessa tecla, R.R.
Mas aqui, só complementando, claro, claro. O Cabeça estava falando também do Vini Júnior, pra mim é outro jogador que na seleção brasileira também tá muito longe de render o que a gente espera dele. Né, eu não sei se eles, se Vini e Rafinha, por serem dois grandes nomes dessa nossa seleção, sentem o peso dessa responsabilidade e aí não conseguem desempenhar tão assim, tão bem assim dentro de campo. E aí eu não tô falando que eles não façam o papel que eles têm que fazer dentro de campo não, tá gente? Eles fazem, cumprem os papéis ali técnicos e táticos que eles precisam cumprir. A grande questão é, nos clubes, eles são monstros, eles engolem a bola.
Mas eles têm tempo,
né?
Tem entrosamento,
é
né?
Eu sempre coloco do ciclo.
Treinam.
Desculpa interromper. Essa questão que eu coloco do ciclo. Não se permitiu que nenhum desses jogadores que estiveram na Copa de 2022, e 2022 foi a primeira Copa do Vini e do Rafinha, não se permitiu que esses jogadores se desenvolvessem com a camisa da seleção brasileira. Porque a CBF fez uma verdadeira zona no ciclo. Mudança de treinador, um caos nos bastidores. Então tudo isso soma. As coisas só começaram a ser acertadas agora com o Ancelotti, mas ainda assim eu quero um ciclo completinho pro italiano.
Antes da gente seguir o próximo assunto, vou falar só mais um pouquinho da seleção rapidamente, lembrar inclusive que o Carlo Ancelotti hoje completa 67 anos, parabéns aí ao Dom Carleto, que ele seja muito feliz e que ele possa trazer, o presente seja nosso no final, o hexacampeonato. Mas o Ancelotti, ele tá mudando, né? Ele mostra que não é uma pessoa cabeça dura, ou seja, aquele famoso 4-2-4 que ele vinha sempre executando durante as eliminatórias, desde que ele chegou, começou a virar agora um 4-3-3, Brenda. Você acha que isso é positivo?
Sempre é positivo. Para mim, mudanças sempre são positivas, ainda mais no âmbito esportivo, né? Em que a gente tem ali uma evolução tática de todas as seleções, de todos os times do mundo, né? O futebol evoluiu muito. Então, acho que quanto mais uma seleção barra time consegue se adaptar e se propor ali jogar em diversos estilos e momentos, né, do jogo, diferentes formas, melhor, né? Então, acho que, de fato, o Ancelotti, ele tem alternado, né, o seu estilo de jogo com a seleção brasileira e eu, particularmente, vejo isso com olhos muito positivos.
Luiz Ferreira, rapidamente, Paquetá ganhando vaga no meio de campo, Luiz Henrique perdendo o lugar. Eu ainda sinto falta do Hendrick, eu acho que o Hendrick tá pedindo passagem.
Eu não sei por que agora eu tô achando que essa não vai ser a escalação no sábado. Eu acho que a gente vai ter
tem
surpresa.
Tem mais dois treinos ainda.
Acho que a gente vai ter surpresa. Mas assim, eu entendo o Ancelotti optar pelo Paquetá, até pelo entrosamento que ele tem com o Bruno Guimarães nos tempos de que os dois jogavam no Lyon. Eu até entendo isso, ele teve pouco tempo para trabalhar ali um esquema tático, vou aproveitar quem já tem um certo entrosamento. E o Paquetá, ele trouxe um jogo a mais por dentro de associação para a seleção brasileira. Vamos ver, eu tô começando a achar que isso não vai ser o time da estreia não, hein?
Vamos aguardar, ainda faltam dois treinamentos, o jogo é só no sábado. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
O ponteiro Leal, após jogar 8 temporadas na Europa, retorna ao clube do Sada Cruzeiro. Atualmente, o jogador estava no Alkbank da Turquia. No Cruzeiro, Leal participou da conquista de 25 títulos. Foram 5 Superligas, 4 Sul-Americanos, 3 Mundiais de Clubes e também Copa do Brasil e Supercopa. O cubano jogou no time mineiro de 2012 a 2015. E depois de 2016 a 2018, no intervalo, esteve fora. O jogador está com 38 anos e foi anunciado oficialmente pelo Cruzeiro. No próximo sábado, dia 13, serão realizadas 2 etapas do Meeting Paralímpico Loterias Caixa, na cidade de Brasília e em Macapá. 300 atletas inscritos disputarão 4 modalidades: atletismo, halterofilismo, natação e tiro esportivo. Em Macapá, as disputas serão no atletismo. Participam das provas atletas de alto rendimento e os que se encontram em desenvolvimento, todos divididos por faixa etária, a partir da categoria sub-11. Até o mês de agosto, o Meeting Paralímpico Loterias Caixa percorrerá todas as unidades da federação.
E tem medalha de ouro no Brasil. Luiz Ferreira, traz essa notícia do Pio, né?
Exatamente, ele é um monstro, RR. O Alisson dos Santos, nosso querido Pio, ele venceu os 400 metros com barreiras na etapa de ouro na Noruega da Diamond League 2026. Com um tempo de 46 segundos e 89 centésimos, o brasileiro cruzou a linha de chegada em primeiro lugar e garantiu mais uma vitória no circuito mundial. Lembrando que, somando todas as etapas da Diamond League, o Pio pode até ser considerado campeão da Diamond League dessa temporada de 2026. Já tem melhor marca do ano, já superou o recordista mundial algumas vezes. Olha, 2028 tá chegando, hein?
Parabéns, Pio, obrigado aí, um grande atleta, nossa promessa, não é mais uma promessa olímpica, porque ele já ganhou medalha olímpica. E as seleções brasileiras de golbol, masculino e feminino, estrearam com vitória no Campeonato Mundial da Modalidade, disputado em Hangzhou, na China. De olho no tetracampeonato, os homens venceram o Egito com tranquilidade, por 11-1. Após a partida, o pivô Leomon Moreno comemorou a atuação na estreia.
Bom, sempre a primeira partida do campeonato é uma incógnita, né? A gente sempre vem com aquela ansiedade, claro, ansiedade positiva, ansiedade gostosa, querendo jogar, e não foi diferente aqui nesse jogo. A gente colocou toda a ansiedade, convertemos em intensidade dentro do jogo para poder vencer esse jogo e vencer bem de game, dando o primeiro passo aí dentro dessa competição, que é muito importante pra gente. E segue o nosso plano aí de chegar até o topo do pódio, degrau por degrau. O nosso próximo degrau é o jogo contra a Argélia e a gente vai dar o nosso melhor da mesma forma que demos hoje.
Explicando que vencer por game é quando uma equipe abre 10 gols de vantagem, ou seja, dá uma lavada sobre o seu adversário. Desse modo, o jogo é encerrado antes mesmo do tempo regulamentar. Entre as mulheres que buscam seu primeiro título mundial, o Brasil venceu a Tailândia por 11-2. Após a partida, Vitória Amorim destacou o nervosismo da estreia em Hangzhou.
Olha, a estreia ela é um jogo extremamente importante que vai definir praticamente toda a competição. É um jogo em que, claro, a equipe está um pouco mais tensa pela estreia, aquele frio na barriga, mas com o passar do tempo ali, o andamento do jogo, a gente vai se soltando, vai ficando mais tranquila para fazer aquilo que a gente vem treinando. Então esse primeiro jogo ele foi muito importante para isso, para dar aquela minimizada no nervosismo da competição. Então acredito que a partir de amanhã a gente já esteja mais solta, mais tranquilas para poder executar o nosso melhor de forma ainda mais efetiva.
Às 11h30 da noite, horário de Brasília, também conhecido como 23 horas e 30 minutos, a seleção masculina enfrenta a Argélia. E as mulheres encaram a Grécia amanhã, às 7 horas da manhã. As finais do Campeonato Mundial de Golbol estão marcadas para o dia 15 deste mês, 15 de junho, que é também conhecida como a próxima segunda-feira. E o Brasil estreia na Liga das Nações de Vôlei Masculino a partir das 20 horas, 8 da noite, no estádio Nilson Nelson, em Brasília, contra o Irã. A equipe comandada por Bernardinho ainda enfrenta a Bélgica, Sérvia e Argentina na primeira fase da Liga das Nações de Vôlei. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
Numa partida recheada de polêmicas, a seleção feminina foi derrotada pelos Estados Unidos diante de um público de mais de 55 mil pessoas na Arena Castelão. Rafael Monteiro traz toda a repercussão desse jogo, que não teve nada de amistoso para a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Salve, salve, Rafa!
Salve, 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 os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a derrota por 1-0 contra os Estados Unidos, na Arena Castelão em Fortaleza, o técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias, acusou a arbitragem de xenofobia.
Só a expulsão da Bia, assim, lamentável. Da tarde eu vi ali rapidamente, não sei, acho que o VAR também, né? Porque são duas espanholas, né? Tanto a de baixo quanto a lá do VAR. E elas, assim, não checam, né? Teve um pisão, teve várias situações, tá? No jogo, e que são, pra mim, reflexo de uma xenofobia que a gente sofre Isso foi já nas Olimpíadas. A gente tem exemplo de arbitragem, quarta árbitra chegar pra gente antes do jogo da França e falar que o Brasil era um time catimbeiro, que se jogava, que simulava. Eu duvido que falou isso para uma equipe europeia. As próprias jogadoras da Espanha na semifinal. E isso vai vir pra Copa. A FIFA, ela tem investido bastante no futebol feminino. Acho que a gente vai fazer uma excelente Copa do Mundo, né? Se a gente tiver uma Copa do Mundo, como eu tenho visto nas datas FIFA, a arbitragem, não tem nada de injustiça.
Nos acréscimos, Bia Zanerato e Tarciane foram expulsas. Além disso, após o apito final, Ludmilla e Caroline também tomaram cartões vermelhos por reclamação. O treinador, que também foi expulso com a bola rolando, falou que enquanto ele estiver técnico da seleção brasileira, as jogadoras serão incentivadas a enfrentar o preconceito.
Zero condicionante. Isso é preconceito. Aí é outra coisa. Isso aí a gente vai lutar contra. Enquanto eu estiver aqui, a seleção brasileira vai ser encorajada a falar e a lutar contra. Não falar depois do jogo, mas combater isso ao longo do jogo. A gente, é óbvio que não dá para parar o jogo e, né, e com arbitragem dessa maneira agora.
Arthur Elias lamenta não ter dado alegria ao torcedor cearense.
E é mais um motivo que nos deixa muito triste, assim, frustrado, porque se o jogo não fosse tão conduzido propositalmente, assim, de propósito para nos prejudicar, que foi o que aconteceu, não, de novo, né? Porque sem ter os cortes aí, né? Os Estados Unidos mereceu, sim, fez um grande jogo, mas a arbitragem foi xenofóbica, foi preconceituosa, né? Foi isso importante, tá? O torcedor teria talvez visto um outro resultado, a bola balançar, né? A rede balançar, né? A gente teve várias situações que poderiam, né? Por exemplo, a Emma poderia ter falado que a expulsão da Tarsi, ela poderia ter expulsado a Tarsi depois, né? E porque teve uma sequência que poderia ser gol dos Estados Unidos. Mas a árbitra estava tão com vontade de expulsar a Tarsa, né? Tava tão com vontade de expulsar a Maia do Brasil, que ela pita, assim, além da ruindade, é essa questão, né, que eu já falei algumas vezes aqui, de preconceito muito grande, assim, com as jogadoras brasileiras, que me dói, né? E o torcedor que não viu lá embaixo, né? Poderia ter comemorado o gol hoje. Eu espero que da próxima vez a gente venha aqui, faça gol, vença, e que aqui seja uma cidade, uma arena da Copa do Mundo para jogos importantes da Copa.
Restando praticamente um ano para a Copa do Mundo no Brasil, o técnico Arthur Elias foi questionado sobre o trabalho que será feito até o Mundial.
Então, o que a gente vai fazer é enfrentar grandes seleções, como a gente vem fazendo, as próximas datas FIFA. Então, são maneiras de jogar diferente e a gente precisa experimentar isso, né? Foi muito rica essa data FIFA, né? Contra uma seleção top mundial como os Estados Unidos, assim como o FIFA Series, né? Voltar a enfrentar especialmente o Canadá. Também vai ser nas próximas datas FIFA deste ano. A gente vai aprimorar, a gente vai dar oportunidade, né? A gente conhece bem as jogadoras, estão no radar mais próximo. A gente precisa cuidar delas também, assim, ao longo desse ano, para que todas cheguem bem, né? Que a gente consiga que elas tenham uma performance no clube, até de uma maneira geral, melhor. Como eu disse aqui, está numa fase mais de reta final e que existe situações que nós vamos treinar mais depois da que tiver a convocação final, situações de jogo, né, de algumas alterações, algumas mudanças que a gente pode fazer em relação ao placar, né, saber jogar no mata-mata. Até lá eu quero que elas vivenciam esses jogos duros, assim como foi, com coragem, aprimorando, né, o modelo de jogo nosso e a nossa identidade.
A preocupação de Arthur Elias é com a lesão de Dudinha, que deixou o campo de jogo ainda no primeiro tempo com dores no joelho. Forte abraço!
Forte abraço, Rafael Monteiro. Começar com você, Brenda Balbi. Eu vi o jogo, tive a impressão que realmente a arbitragem cometeu muitas barberagens, digamos assim. Não sei se seria xenofobia, só quem estava lá perto ouviu alguma coisa. Xenofobia é algo muito grave, né? Quando você tem um preconceito contra uma pessoa estrangeira. Acho que a arbitragem errou, pesou a mão, mas acho também que o Brasil também tem que fazer uma meia-culpa. O próprio Arthur Elias me pareceu muito nervoso e isso desestabilizou todo o time. Não sei se você teve essa mesma impressão, Brenda.
Cara, eu acho que foram muitos pontos, assim, né, pra serem destacados. Eu acho que foram tantos absurdos que aconteceram nessa partida que o jogo em si, ele ficou de segundo plano, né? A gente quase não tá falando, assim, a gente quase não tem visto pautas sobre o que foi o jogo. Porque é isso, foi uma partida lamentável, assim.
Os catimbeiros foram os norte-americanos. Norte-americanas.
As americanas entraram.
Pareceu argentinas.
As americanas entraram em campo já com essa ideia de causar tumulto, né? Fazendo muitas faltas. É claro que um duelo desse tamanho, né, Brasil e Estados Unidos, ele naturalmente é um confronto mais físico, um confronto mais combativo. E isso a gente já espera, ok, é normal. Mas no final do jogo também a nossa capitã Angelina destacou ali que as americanas estavam sendo desleais.
Desleais,
né, nos duelos, tentando de toda forma fazer com que as jogadoras brasileiras realmente saíssem do controle. E foi o que aconteceu. E a arbitragem corroborou muito pra isso. Porque no início do primeiro tempo, tiveram faltas em que a arbitragem não marcava, tiveram faltas pra cartão amarelo pra dar uma segurada no jogo que a arbitragem não deu. Então, assim, no segundo tempo, a arbitragem se perdeu completamente porque ela teve que mudar o seu critério. E aí ficou aquela confusão. Ué, mas no primeiro tempo teve uma falta assim, você não deu cartão amarelo. Enfim, ela perdeu o jogo. Mas falando de campo bola, foi um jogo ruim. Foi um jogo ruim porque as duas equipes, falando mais do Brasil, o Brasil não conseguiu colocar a bola no chão, não conseguiu fazer com que a bola circulasse, não conseguiu fazer o seu melhor futebol, não conseguiu mostrar o seu melhor futebol. Era um Brasil completamente acuado pelas americanas, em que todo momento que pegava a bola, dava um bicão pra frente e esperava que as atacantes resolvessem, né, dominassem e fossem pra cima das adversárias, mas foi uma estratégia que não deu certo, né, mas... Ainda ponderando, o gol dos Estados Unidos sai ali de uma finalização de fora da área que acaba desviando na zagueira do Brasil e tirando completamente a Lorena de foco, né? A Lorena que inclusive fez defesas absurdas na partida de ontem.
Destaque do jogo.
Poderia ter sido tranquilamente uns 4-0 se não fosse as defesas da Lorena. Então assim, são vários pontos que a gente poderia ficar discorrendo aqui. Os 30 minutos do programa no Mundo da Bola. Mas, em resumo, foi isso.
É verdade. Luiz Ferreira, rapidamente, acho que, apesar dos pesares, tem a sensação de que o Brasil pode ser campeão do mundo ano que vem, se controlar principalmente o seu mental, para usar uma palavra que os técnicos portugueses gostam.
Olha, primeira coisa, se a Paola Cebolada Lopes, que é a árbitra de ontem, é árbitra, eu sou uma geladeira com frost free que sai aquela aguinha gelada na frente. Primeira coisa, que aquilo não é árbitro, nem aqui nem na China. Segundo lugar, esse jogo vai marcar um ponto de virada. Esse é o jogo que você vai mostrar para a seleção. Olha, se a gente não controlar a nossa parte mental, a gente vai se estrepar no que vem. Porque vai ter provocação. Não é só americana, é espanhola que vai chegar também.
Jogar
é
diante francesa. Da torcida, né? Tem uma
obrigação. Eu achei que eles não sentiram a torcida, não. Achei que não sentiram a torcida,
não, não, porque sentiu...
jogaram perto de públicos semelhantes.
Não, mas sentido assim, eu preciso dar uma resposta para 55 mil pessoas que estão aqui me apoiando. E aí, vezes, queria chutão para frente, tentar resolver de qualquer maneira.
Exato, aí falta essa questão. Esse, para mim, esse jogo vai ser o ponto de virada da seleção feminina. E aí a gente vai ver como é que fica essa situação a partir do ano que vem.
Obrigado, Luiz Ferreira, boa noite pra você. Obrigado, Brenda, também, boa noite pra você. Obrigado a todos que nos acompanharam. Esse programa No Mundo da Bola fica por aqui. Encerrando no clima de Copa, você relembra o gol marcado por Davi Luiz na vitória da seleção brasileira sobre a Colômbia em 2014, no Mundial, aqui mesmo no Brasil. A narração é de Carlos Borges.
O gol nacional.
O Hulk desceu pela pista central, se tocar para o Fred, tentou, Domingos, capuliu, ia ganhando vantagem.
Parou tudo.
Mas sofreu falta, parou, pintou o cartão para ele. Rames Rodrigues levou o cartão número 10. Ele reclamou porque ele foi pela primeira vez, mas foi uma violenta, né, Maurício?
A primeira vez dele. Porque se você for pegar o Zuniga, já bateu demais no Neymar. O quadrado acabou de rachar ali o Neymar ao meio. Então o time da Colômbia está fazendo falta. E para parar, principalmente, o contra-ataque da seleção brasileiro.
E uma cobrança de falta pro Brasil, uma cobrança de falta pro Brasil, galera, vamos pro Brasil, galera, vamos passando de 22, 22 e meio, bem no meio do segundo tempo. O Brasil não veio bem pro segundo tempo. Prepara-se pra cobrança, Davi Luiz, olha lá, correu, contou, mandou, bateu lá dentro, golaço!